Senhor presidente, ilustríssimos colegas vereadores, comunidade que nos ouve através das ondas da Rádio Ciranda, meus colegas funcionários que estão aqui da Secretaria de Obras, muito obrigado pela presença e que bom que vocês estão aqui conferindo os nossos trabalhos. Poderia começar hoje o meu pronunciamento cantando uma música. Que bonito, hein? Que coisa mais linda que acontece nesta Câmara Municipal de Vereadores. Dá vontade de a gente cantar na tribuna mesmo. E é lastimável que a nossa comunidade tenha que ouvir picuinhas da oposição, de vereadores da oposição, cheios de venenos em suas palavras, com rancor. E eu me pergunto, eu fico me perguntando, como é que o município vai crescer dessa forma, comunidade? Vocês vão ter que ouvir comigo. Mas vamos lá, nós temos muitas coisas a fazer. E nós não devemos ficar aqui trancados no município em fofoquinhas, tipo lambanceira de vizinha em vizinha para fazer fofoca e para buscar coisas para jogar na cara dos outros, como alguns fazem. Nós devemos sim, e o prefeito faz isso, e eu também vou buscar soluções. E daqui a pouco também explicarei. Mas hoje pela manhã, a nossa Comissão de Constituição e Justiça esteve reunida e analisamos, emitimos parecer a mais 4 projetos do Executivo. E eu quero me deter ao projeto de lei número 13, que estabelece finalmente, né, parabenizar também a nossa administração, que estabelece a política do município de Santo Augusto para a esterilização de cães e gatos e implanta o programa de esterilização animal, o PEA. Né? Isso vai promover ações de caráter educativo, conforme está no projeto de lei, sobre posse responsável e bem-estar de animais domésticos. Reduzir a proliferação da população de cães e gatos errantes ou semi-errantes e desenvolver ações de controle de zoonoses, resultando em melhoria da qualidade de vida da população e animais domésticos. E nós temos aí a ASAPAM, que tanto luta por isso, né, e que precisa de contribuições da comunidade, que vive de doações, na verdade, para poder manter os cães e gatos que estão aí. E que bom que o Executivo está enviando esse projeto para a nossa casa, para que nós emitimos o nosso parecer também. E também deram entrada mais 5 projetos de lei, oriundos do Executivo, que foram baixados para as comissões, para nós emitirmos os pareceres na próxima sessão. Mas hoje, em conversa com o prefeito Naldo, vice Marcelo, e também com o secretário de Obras, senhor Ivo, conversei com ele sobre a preocupação com a manutenção das nossas estradas rurais. E conversando com a minha família no final de semana, um dos meus filhos disse assim: mãe, você vai ser igual aqueles vereadores que só falam das estradas há 20 e tantos anos, outros há menos anos, só as estradas. E eu pergunto para o pessoal da Obras aqui, eu fico preocupada com isso. E eles sabem, são sabedores sim do que necessitam. Eu tenho certeza que os funcionários mais ainda, que poderiam eles administrar. Sei, eu tenho certeza disso. Sabem que é preciso a manutenção das principais vias de acesso, especialmente agora, que nós estamos próximos a uma safra. Né? E não só por causa da safra, porque nós temos pessoas que merecem estradas de boa qualidade. Mas é só agora que precisa. Antes não precisava. Nunca existiu esse problema. Que bom. Algumas já receberam algumas melhorias, né? Outras vão receber. Segundo o secretário Ivo, tem um planejamento, um cronograma, e ele tem muito trabalhado junto com a sua equipe, que eu quero parabenizar e que é louvável. Eles têm muito trabalhado para atender a todos. E hoje, lamentavelmente, o presidente da Câmara desrespeitou e desmereceu o trabalho dos funcionários, dizendo que nada foi feito. Eu não acredito nisso. E eu pergunto, vocês estão lá sentados sem fazer nada? Não, não é isso que a gente vê. A gente vê vocês em cima das máquinas, trabalhando. Porque o que é dito aqui é que não foi feito nada até agora. Isso não é verdade. Não é verdade. Nós presenciamos o trabalho incansável de vocês lá. Vocês que são funcionários, eu pergunto a vocês, não havia problemas em estrada antes? É só agora? Acredito que não também. Mas, lamentavelmente, é isso que nós temos aqui na Câmara, essas cobranças todas, toda semana, os mesmos pedidos de providência. Inclusive, eu também já fiz alguns. Por falar em recuperação de estradas, eu quero só lembrar, estão aqui os funcionários que podem corroborar comigo. Os moradores do interior, né, um pedido também do executivo, conversando com o seu Ivo, se eles puderem manter as sarjetas, o acostamento, como chamam, valetas, enfim, limpos, isso vai facilitar muito mais e vai dar uma agilidade no processo de restauração das estradas. Isso também o prefeito já falou, e a gente acredita que isso vai melhorar um pouquinho mais, e eu pude conferir alguns agricultores já fazendo isso, então a gente quer parabenizar esses que já estão fazendo isso para melhorar um pouquinho o trabalho dos nossos servidores. Alguns vereadores também, acho importante, falaram, especialmente o vereador Ultramar, na semana que passou, que o meu partido foi o que mais fez obras. Nossa, isso não é... Nós não estamos aqui, na verdade, para dizer que esse ou aquele fez mais do que o outro, né? Nós elegemos as pessoas para fazer obras, sim, para buscar recursos e para melhorar as nossas condições de vida. E o ICIEB foi feito com recursos federais. Nós não podemos esquecer dos outros prefeitos que muito fizeram. Só para citar, Escola São João, construída na época do prefeito Alecrides, ginásio da escola, iniciado na gestão do prefeito Naldo, concluído na época do Florisbaldo, do prefeito. Escola Antônio Liberato, quem não lembra daquele esqueleto que ficou lá por anos, que foi erguido na época do PDT e ficou lá, mas, graças ao prefeito Alvorino, construiu o primeiro pavilhão, depois o segundo, o prefeito Naldo construiu o ginásio da escola, o Almir Sante, o prefeito Florisbaldo construiu o refeitório, sempre foram feitas manutenções. E também a Escola Sol Nascente, né, construída na gestão do prefeito Naldo, creche Vagalume na época do prefeito Alvorino, enfim. Podia citar, ficar citando aqui várias coisas que já foram feitas por outros prefeitos. Mas é importante salientar também e informar que hoje o prefeito, o vereador Nicola, não precisa ficar sentado na cadeira o tempo todo dentro de um gabinete, não. Os grandes empresários, aliás, administram o seu patrimônio, as suas empresas, das suas casas, porque nós temos a tecnologia a nosso favor. Eu acho que o meio prefeito que vocês falam já fez muito mais do que talvez um prefeito inteiro, que estava em outros anos. E renunciar, poupe, vamos ser um pouquinho, ter um pouco mais de respeito. Quero falar também sobre os pedidos do meu ilustríssimo colega, que se acha muitas vezes dono da verdade, né, fazendo acusações infundadas e mentirosas, emitindo seu parecer a meu respeito. Que bom que eu tenho importância para Vossa Senhoria, tanto para o vereador Ultramar quanto para o vereador Douglas. Que bom, isso evidencia um certo ciúmezinho, uma preocupação excessiva sobre mim. Por que será? Isso é perseguição? É machismo? Temos só homens aqui? Eu e a diretora Márcia só? Como se explica isso? Porque eu sou mulher? Porque eu tenho posição? Porque eu represento todas as mulheres, inclusive a sua, vereadora Ultramar, inclusive a sua mãe, vereador Douglas. Para que isso, gente? Por quê? Para que toda a comunidade tenha conhecimento, a sessão extraordinária que aconteceu, que o vereador veio aqui fazer pedido de informação, eu fiz um requerimento. Eu tenho respaldo em lei, eu posso sair a hora que eu quero, eu justifiquei. E não foi isso que a presidência respondeu. Eu fiz um pedido de requerimento justificando no artigo 113, parágrafo 4º, a dispensa da sessão extraordinária. E não fui respondida. Não fui respondida. E foi descontado do meu salário R$823. Para que quer saber onde é que eu estava? Cuida da sua vida, eu cuido da minha. Eu preciso também informar a comunidade que o vereador Douglas e o vereador Valdez não conhecem os princípios da administração pública. Só para informar sobre o processo, bens imóveis, os recursos de bens imóveis jamais podem ser utilizados na educação, não vai cair na vala comum. Eles têm que ser utilizados para outra compra de outro bem. Então, vão estudar a Constituição Federal, lá no seu artigo 20, 26, parágrafo 8º, do artigo 144, a linha A, inciso 4º, mas a lei 13.022 de 2014, lamentável que fico me atacando, simplesmente por falar a verdade. Eu não fico de rádio em rádio fazendo procissão para ficar mentindo. Eu não preciso ficar me explicando em rádio. Aliás, recusei o convite que foi me feito. Não preciso. Eu não preciso, quem me conhece sabe. Eu sou funcionária pública há 31 anos, tá? O que eu não sei, eu vou buscar informação. E não tenho todo o conhecimento jurídico que o vereador Douglas tem, que vem aqui falar mentiras e fazer acusações sobre mim. Que coisa, hein? Não preciso fazer esse tipo de política suja. Então, vocês, eu peço que vocês vão se informar um pouquinho mais. E essa conta agora está tudo redondinho. Então, é só aprovar o projeto. Quem tanto desconfia dos outros é porque é de se desconfiar também. Seriam essas minhas colocações. Até a próxima sessão.